Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a partir de agora em mais uma edição do seu Central Manhã. Hoje, segunda-feira, que amanheceu na região metropolitana de São Luís, com um dia bastante ensolarado. Pelo menos, a perspectiva nesse momento é que possamos ter aí poucas nuvens carregadas até com chuva, mas o certo é que o dia já amanheceu bem lindo para você que nos acompanha na região metropolitana através das televisões do canal 8 TV São Luís e também o canal 19.1 TV Alto. Alternativa. E vamos aos destaques de hoje. Olha, gente, investigado por compra de votos, o prefeito eleito lá da cidade, do interior do estado, daqui a pouco vamos definir qual será, vamos trazer em detalhes qual será essa cidade. Então, esse prefeito, ele se entregou à Polícia Federal. Você vai conhecer, portanto, que prefeito é esse, de qual cidade foi essa do interior do estado. Também vamos trazer informações que até chegamos a falar na última semana sobre uma investigação que acontecia em alguns locais sobre falsos taxistas que compram carro, segundo as investigações, com desconto de até 20 mil reais aqui no estado do Maranhão. Vamos também trazer informações a respeito da abertura de empresas no estado, que já sinaliza como recorde durante os últimos tempos. E o setor de serviço é destaque. Olha, crescimento de quase 10%. Isso é muito importante para a economia do nosso estado. Você também vai ficar sabendo sobre as reações de governistas e também de bolsonaristas após a prisão do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente de Bolsonaro e foi também ministro do governo Bolsonaro. O Maranhão também é destaque no turismo, entre as cidades mais procuradas do país. Vamos também trazer em detalhes, isso é muito importante para o turismo do nosso estado. Vamos ter também a presença e a participação do repórter Carlos Jorge, que está na rua hoje para saber como está a movimentação das viagens do final do ano. Já está se aproximando o final do ano e, claro, nesse momento, muita gente já fazendo as aquisições de suas passagens para poder viajar para o interior do estado e também para outros estados da federação. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira. Hoje já são 16 de dezembro do ano de 2024 e, mais uma vez, você é o nosso convidado especial, está com a gente nas principais notícias do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã, que já está no ar e pela sua emissora. Olha, estamos na região metropolitana de São Luís, como já falei, nos canais 8 e também no canal 19.1 TV Alternativa e também muitas televisões que estão nessa parceria conosco. Temos na região ali de Vitorino Freire, temos ainda na região de Imperatriz, região de Zedoca, também na região leste do estado, enfim, nessa parceria aí formada por uma grande rede de televisões e também de rádio. A Central de Notícias indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. E vamos começar o programa de hoje já trazendo essa informação, podemos dizer assim, bombástica, que aconteceu nas últimas horas. Nós chegamos a anunciar na última sexta-feira aquele caso que vinha sendo investigado pela Polícia Federal envolvendo o prefeito eleito lá da cidade de Nova Olinda do Maranhão, que, para quem não sabe, fica na região de Zedoca. Então, o prefeito eleito lá daquela cidade, o Ari Menezes, que é do Partido Progressista, ele foi preso na tarde de ontem após se entregar à Polícia Federal. Ele é alvo da operação Cangaço Eleitoral. Olha só o nome da operação, Cangaço Eleitoral. Após suspeita de compra de votos e também ameaças contra moradores daquela cidade durante as eleições deste ano. O Ari Menezes se entregou, portanto, na sede da Polícia Federal na capital maranhense. Em uma postagem nas redes sociais, ele diz que não é bandido e que confia nas investigações da Justiça e também da Polícia Federal. Nós trouxemos essas informações, inclusive algumas pessoas divulgando denunciando o prefeito aí através de pessoas ligadas a ele, que teria oferecido dinheiro para os eleitores no intuito de acarrear votos para ele na eleição passada, e alguns que não teriam votado no prefeito, as pessoas ligadas a ele teriam ido cobrar a dívida. Inclusive, na semana passada, noticiamos aqui que havia sido preso o vice-prefeito lá, Romildo da Farmácia, e também o sogro do prefeito, que não teve identidade revelada, assim como uma secretária daquele município. O Ari Menezes era considerado foragido da justiça desde a última quinta-feira. Essa aqui é a imagem, você que nos acompanha pela televisão, essa aqui é a imagem do Romildo da Farmácia. Vamos trazer novamente aqui o vídeo, James, as pessoas. Isso, vamos lá.
Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida cidade Nova Olinda do Maranhão, os meus amigos, minhas amigas, nosso povo amado, e principalmente a minha família. Quero dizer para vocês que neste momento estou indo me apresentar na Polícia Federal aqui em São Luís para cumprir o mandato de prisão que tem sobre minha pessoa. Quero dizer para vocês que vocês sabem que eu não sou essa pessoa que estou dizendo. Não sou criminoso, não sou chefe de facção criminosa, não sou bandido. Mas eu confio primeiramente em Deus, e é por isso que eu estou indo me apresentar. Confio primeiramente na justiça de Deus, também confio na nossa justiça e nas investigações da Polícia Federal. E quero dizer para vocês, meus amigos, que logo, logo eu estarei de volta, junto com vocês, aí na nossa amada cidade. Um abraço.
Esse foi o vídeo, então, gravado pelo Ari Menezes, antes de ir até a sede da Polícia Federal na capital maranhense e se entregar, certamente acompanhado do seu advogado. Não foi divulgado isso, mas acreditamos, porque já é uma praxe. Geralmente as pessoas que são procuradas aí se entregam com advogados. Então, Ari Menezes, ele era considerado foragido da justiça desde a última quinta-feira, quando a Polícia Federal esteve lá na cidade de Nova Olinda para cumprir mandados de prisão expedidos pela justiça. Na ocasião, foram presos, como já falamos, o vice-prefeito eleito lá da cidade, o Romildo da Farmácia, que é do MDB, além do sogro de Ari Menezes, também a secretária de Finanças do mesmo município. Ari, só para relembrar que as pessoas que nos acompanham, o Ari, que é do PP, ele foi eleito lá em Nova Olinda do Maranhão por uma diferença de apenas 2 votos em relação à segunda colocada, que foi a Taimara Amorim, que é do PL. O município, que tem aí pouco mais de 14 mil habitantes, cerca de 14 mil habitantes, teve a disputa mais acirrada de todo o país. Foram apenas 2 votos. Em alguns momentos o Ari estava na frente, depois foi ultrapassado, mas já na contagem final o Ari acabou superando aí com apenas 2 votos. Então aí tem esse abacaxi para descascar o prefeito eleito lá de Nova Olinda do Maranhão, assim como o seu vice-prefeito. Mas agora vamos direto ao repórter Carlos Roger. Carlos Roger, muito bom dia para você. Em qual parte hoje da nossa região metropolitana você se encontra, meu caro amigo? Acho que é a região central, né? Estou vendo aqui. Bom dia para você.
Estamos aqui no centro, viu, Jalves? Estamos aqui no centro da capital maranhense. Nós estamos exatamente na Praça Pedro II. É aqui que ficam, a gente conhece como a Praça dos Poderes aqui da capital maranhense.
Exatamente.
Por quê? Porque aqui nós temos o Palácio dos Leões, que está atrás aqui da nossa imagem, se não está vendo. Nós temos também, que é a sede do Poder Executivo Estadual. Ao nosso lado aqui também, nós temos a Prefeitura de São Luís, que é a sede do Executivo Municipal da capital maranhense. Aqui do outro lado, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E aí as pessoas falam assim, mas não é a Praça dos Quatro Poderes? É porque na época do Brasil Colônia, quando o Maranhão ainda estava sendo colonizado, a Igreja Católica era um dos poderes que fazia toda a política, né, da região. E aqui nós temos a Igreja da Sé, que é onde fica a Arquidiocese, onde fica a alta cúpula da Igreja Católica, e por conta disso a praça é batizada de Praça dos Quatro Poderes, Jalber.
Eu até pensei Carlos Jorge, até pensei que era alguma coisa de comunicação. A comunicação não é vista aí como quarto poder? Não tem mais esse poder?
Agora. Não, é porque na época do Brasil Colônica ainda não era. A comunicação ainda não era considerada um dos quatro poderes. Naquela época nós tínhamos a definição de poderes que definiam a situação do Brasil, e a comunicação não estava incluída nesse padrão, nesse parâmetro. Aí só depois que a imprensa se tornou o quarto poder, Jalber Pereira.
Tá,
mas
explicado.
Mas há controvérsias com relação a isso, tá bom?
Pois é.
Carlos, gente, agora, uma hora dessa a gente fala sobre isso.
É, pois é. Agora, a gente sabe que dessa praça também fica muitos taxistas. E tá, parece que rolando uma bronca aí contra alguns taxistas na capital maranhense. É isso, Carlos Jorge?
Pois é, Jalber Pereira. O Maranhão, ele foi cenário, infelizmente, cenário mais uma vez de notícias ruins no cenário nacional. E como foi uma notícia veiculada na Rede Globo de televisão, a gente considera até uma notícia em nível internacional, devido aos padrões da Rede Globo. O que acontece? A equipe... É bom lembrar, Jalber, que essa denúncia foi ao ar no Fantástico de ontem, mas a primeira denúncia sobre a possível fraude na compra de veículos se passando por falsos táxis, primeiramente surgiu aqui, no Maranhão. Um repórter que tem um blog aqui na capital maranhense, um jornalista, ele divulgou essa denúncia primeiro do que a Rede Globo. A Rede Globo, ela fez a apuração dos fatos, né? Ela foi até o Ministério Público, foi até as autoridades, inclusive conversou com pessoas denunciadas nessa fraude, mas a primeira denúncia partiu de um jornalista do estado do Maranhão. Hoje, já o esquema, de acordo com a denúncia feita pela Rede Globo, o esquema consiste no uso irregular de alvarás de taxistas para a compra de veículos, o que faz com que... Porque quando você compra um carro na concessionária, Jalber, e quem está acompanhando a gente aqui no Central Manhã, quando você compra um carro com um alvará de táxi, um carro que vai ser utilizado com placa vermelha para o transporte de passageiros, a redução do preço desse veículo é muito grande. Chega a R$20 mil. Se ter uma ideia, se você comprar um veículo de R$100 mil, você vai pagar R$80 mil. É um desconto muito grande. E isso estaria sendo atrativo para que algumas pessoas conseguissem esses alvarás através de prefeituras, porque quem concede o alvará para o táxi o município, o Poder Executivo Municipal. Ele que concede esse alvará. Então, as pessoas que estão sendo investigadas, elas estariam conseguindo esses alvarás em prefeituras do interior do estado. E aí o que acontece? Quando a apuração começou a ser feita, chegaram a números consideráveis. Para você ter uma ideia, do ano de 2020 até agora, 2024, cerca de 10 mil veículos foram adquiridos com isenções de impostos. Destes, 35% foram veículos comprados com indícios de irregularidades, ou seja, eles nunca serviram como táxi, eles nunca transportaram passageiros, estavam com placa vermelha, estão com placa vermelha e sendo utilizados como carros particulares. Aí vem uma outra denúncia, mais grave ainda: as pessoas que estariam envolvidas nesse tipo de fraude são funcionários públicos, muitos deles do alto escalão. Por exemplo, tem a denúncia de que oficiais da Polícia Militar estariam envolvidos, oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Além disso, empresários, grandes empresários conhecidos na alta sociedade aqui do Estado do Maranhão também estariam de posse de veículos que se passam por táxis. O alvará é legal, o alvará realmente é legal, ele foi expedido realmente por prefeituras, mas o funcionamento do veículo é que não está normal, o carro nunca foi utilizado como táxi. Existe aí uma denúncia de que um coronel da Polícia Militar teria comprado um carro aí de R$130 mil, e ele pagou R$110 mil porque comprou o carro como se fosse um táxi. Esse coronel, ele já teria sido ouvido pelo Ministério Público, e ele rapidamente já teria ido até o órgão competente para fazer a mudança da documentação, e claro, ele tem que pagar os impostos, né, que são pagos por aqueles profissionais que utilizam carros com placa vermelha para o fim de transportes de passageiros. Essa investigação aponta servidores públicos, como eu disse, ela continua, essa investigação continua. O GAECO, que é um órgão, um braço do Ministério Público, está já nas investigações que continuam durante o dia de hoje. O segundo o Procurador-Geral de Justiça, Nilo José de Castro Ferreira, o esquema gerou um prejuízo estimado em 40 milhões de reais em impostos não pagos, além de configurar corrupção passiva, crime tributário e lavagem de dinheiro. Olha, Jalbe, ainda vem muita notícia ainda com relação a isso aí. Vem muita notícia sobre esse assunto, eu tenho certeza disso, viu, Jalbe?
Pois é, tivemos aí a participação do repórter Carlos Oz, daqui a pouco ele volta já trazendo outras informações. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã para você aqui pelas ondas da sua emissora. Instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.